A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Para apresentar a nossa convidada de hoje, começo por ler um poema de sua autoria que diz assim: às vezes parece que não, mas a minha poesia pertence. A minha poesia é minha. A minha poesia é minha e de quem mais a amar. E se a quiserem queimar, as cinzas juntam-se ao estrume, mas eu ficarei intacta. Chama-se Francisca Camelo, nasceu no Porto em 1990, mas tem uma relação especial com a cidade de Berlim. Já lá vamos. É psicóloga clínica, poeta e já trabalhou como guia turística ou em recursos humanos. Tem vários livros de poesia publicados e acredita, passo a citar, que a escrita deve ser compreendida por todos. Gosta de ouvir Chavela Vargas, de Alumi e de comprar flores sozinha. Diz muito bem poesia, como vão poder verificar no decorrer da nossa conversa. Olá, Francisca.
Olá, Raquel.
Bem-vinda ao podcast O Poema Ensina a Cair. Creio que este convite já foi feito há imenso tempo, não é? E depois, agora finalmente aqui por ocasião das correntes de escrita, se calhar podemos dizer que estamos a gravar junto ao mar, num sítio que se chama A Ver o Mar.
É verdade.
Que já de si é interessante. Para conhecermos os 10 poemas da tua vida, foi isso que escolheste ou são poemas de que gostas muito?
Olha, eu acho que se me tivesses pedido 30 poemas, eu teria tido na mesma dificuldade em escolher. Mas esses 10 que escolhi também vão dizer certamente alguma coisa sobre a vida que tenho agora, o estado em que me encontro agora, porque foi desses exatamente que me lembrei, portanto...
Ok, lembraste-te de poemas que te dizem muito
que me
agora.
Dizem muito agora, sim.
Não necessariamente de poemas de que começaste por gostar. Porque, por exemplo, estou a lembrar-me, por coisas que li tuas, entrevistas tuas, o Eugénio de Andrade foi um dos teus primeiros encontros,
sim,
não é? Por exemplo.
Sim, sim, mas não é algo a que volto hoje.
Ok.
Foi uma referência na altura, mas não seria algo a que voltasse hoje.
Então estes poemas são poemas importantes para ti?
Agora,
vais
sim.
Vais lendo, relês, voltas,
sim,
aos poemas?
Sim, volto muito. Volto.
Porquê?
Muito. Porque, repara-me, a metáfora é uma coisa tão rica e tão enigmática, que exatamente o mesmo livro, exatamente o mesmo poema te pode dizer, te pode trazer mensagens, enfim, não é que eu seja uma pessoa mística, mas há mensagens novas que o livro te traz anos depois de o teres lido pela primeira vez.
Porque tu também mudaste, não é? Porque,
claro que sim.
Tem muito a ver com isso.
E portanto há livros a que volto, sim. E há inclusivamente poetas que eu não compreendia e hoje compreendo. E isso é bonito, é como se nós pudéssemos crescer, e como se a poesia pudesse crescer dentro de nós também, não é? Sei lá, por exemplo, poetas como a Sharon Olds, o que é que isso me dizia com 20 anos? Não dizia muito. E hoje há poemas que eu leio e percebo a verdadeira violência dentro deles, sabe? Porque se calhar aquela mulher, quando escreveu aquilo, também tinha uma idade e uma experiência e um corpo que uma pessoa com 18, 20 anos não entende na totalidade.
Sim.
Então há assim um jogo de espelho que nós fazemos com a poesia e com as poetas que lemos, muito interessante.
Tu és psicóloga clínica e, passando agora aquela ideia clichê e que eu recuso mais, digamos, a cor-de-rosa da autoajuda associada à poesia, eu não gosto nada dessas ideias, mas pensando sim no efeito que a poesia pode ter em nós, no sentido de nos acompanhar em fases que estamos a viver. E tu, sendo psicóloga e psicóloga clínicas, como é que olhas? Clínica, como é que olhas para esta, para este encontro que pode acontecer entre a poesia e os nossos estados psíquicos e
Sim,
emocionais?
sim, sim. Olha, primeiro, escrever é por si só um exercício de auto-organização, né? A nível neurológico, o simples facto de eu dizer uma frase obriga-me a que saiba onde colocar o sujeito, o verbo, o predicado. Isso é só isto, só falar é já por si só um processo de auto-organização. Se tu pegas num tema, num tópico, numa narrativa que queres colocar em papel, isso por si só já te obriga a decidir quais são os termos dessa narrativa, qual é a ordem dela e qual é a perspectiva dela que tu queres colocar em foco. Tudo isto são processos de auto-organização, nem sempre conscientes, mas muito úteis. E já me aconteceu escrever coisas que eu não percebi exatamente o que eram e que só percebi mais tarde. Ou seja, havia ali com certeza processos de entendimento menos conscientes que só se tornaram conscientes mais tarde, quando eu obtive mais informação direta sobre eles. Mas já lá estava, havia ali um conhecimento intuitivo, um conhecimento sensitivo que já estava no poema antes disso ser totalmente consciente da minha parte. É curioso, não é?
E como leitora?
Como leitora,
Por causa deste encontro, não
olha,
é?
como leitora, a poesia funciona muito como um dos poemas que eu trago. Já não sei
Podes, claro.
se posso. O Poemato 2,
Do Herberto Helder.
que foi assim dos primeiros grandes poemas que eu conheci, era eu adolescente, tinha, não sei se tinha 15 ou 16 anos. Ainda hoje, em estados de profunda agitação, a leitura desse poema é uma espécie de mantra para mim, para me acalmar. E é comum ou ler eu em voz alta, ou colocar o. Como é que se chama? Há uma leitura com música do Rodrigo Leão por detrás com esse poema, que eu, se não me engano, é mesmo a voz do Herberto,
Sim,
com
é
a música
de um
do Rodrigo.
projeto dele. Sim, sim, sim,
Os
sim.
poetas, não é? Não é
Sim,
assim?
sim, 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 sim.
Então eu ponho essa música, esse poema dito a dar, e é uma coisa que me acalma profundamente. É quase um, sabes?
Ou seja, nesse caso encontra-se aquilo que referíamos há pouco, não é? Como leitores, recusando eventualmente, imagino que recuses também esta ideia de autoajuda, mas a poesia traz-nos uma companhia para aquele
Sim,
momento que estamos a viver,
e
um
é uma
entendimento.
companhia e uma forma de hipnotismo, não é?
Achas?
Claro que sim, claro que sim. É uma forma de hipnotismo, é a forma como as palavras são ditas, repetidas, os lugares imagéticos por onde te leva a metáfora. Tudo isso pode ser uma forma de abstração que, usada intencionalmente, te pode trazer muita. Te pode levar a um lugar mais calmo, mais sereno, não sei.
E quando tu lês este poema de Herberto Helder, do Poemacto, procuras isso?
Sim, normalmente sim. Sim.
É?
É um poeta que eu procuro para esse tipo de. Eu não sei quanto a ti, mas eu tenho poetas e poemas para determinadas
Ai, é, por exemplo,
situações.
conta.
Tenho, olha, esse é um deles. Se eu estiver num dia profundamente melancólico, por exemplo, pego num Alberto, não é? Não está aí poema nenhum dele, mas podia estar. Pá, para coisas com sentido de humor, por exemplo, pá, Billy Lopes faz-me rir muito. Eu às vezes tenho lá a dobra, não é? E às vezes apetece-me rir e claro, também há poemas tragicómicos, né? Profundamente tragicómicos. Mas quer dizer, quando pegas ali
Sim,
na obra
temos de dizer para quem não
completa.
conhece que a dobra é uma edição que reúne a obra da Adélia até um determinado ano.
Exatamente.
Sim.
Quer dizer, encontras lá de tudo, não é? E há poemas, não sei se são poemas, alguns poemas são frases, não é? Que são de um absurdo tão grande que é inevitável tu olhares para aquilo e encontrares algum riso mesmo no meio de um dia muito, muito escuro, não
Ou
é?
seja,
Inevitável.
é como se soubesses intimamente que procurando um determinado sentimento ou estado de espírito vais ler isto, procurando
Sim.
outro vais ler isto, ou então procurando autores que vão de encontro àquilo que tu estás a sentir, não
Sim,
é? Sim.
sim, sim. Quer dizer, não quer dizer que seja sempre assim, mas
Sim,
acho
mas
que,
pode acontecer.
claro, tal como quando estás triste, te sabe bem ouvir uma playlist mais melancólica. Ou de repente decides dançar e, sabes,
Contrariar. Vamos então ouvir o poema Acto. Se calhar é um bocadinho grande, não sei se queres ler todo.
Se calhar leio só uma parte.
Lê uma parte e depois já falamos sobre este poema então.
Sim, vou ler só uma parte. Há outra coisa aqui sobre este poema que eu quero dizer. Essência de oficina é aquilo que para mim define o trabalho na poesia. Eu não acredito em carreira na poesia, não acredito em trabalho de poesia, acredito em oficina. Uma oficina como um carpinteiro que faz móveis e às vezes esses móveis vendem-se, outras vezes servem só para ele fazer uma cadeira para pôr na sala, outras vezes oferece uma mesa aos amigos. Mas esta coisa da oficina, de quarto interno, que tu trabalhas de forma mais ou menos diária, mais ou menos íntima, mas que não é nem nunca vai ser uma coisa assalariada, não é nem nunca vai ser uma carreira. Nem creio sequer que carreira e poesia sejam coisas associáveis, mas esta coisa da oficina, e para mim a essência da oficina é por si só uma das metáforas, neste caso não é uma metáfora, mas é por si só uma expressão que define
Uma definição, não é?
uma definição, exatamente, está à procura da palavra. Então, poema ato 2. Minha cabeça estremece com todo o esquecimento. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Falo, penso, sonho sobre os tremendos ossos dos pés. É sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes. E a morte passa de boca em boca com a leve saliva, com o terror que há sempre no fundo informulado de uma vida. Sei que os campos imaginam as suas próprias rosas. As pessoas imaginam os seus próprios campos de rosas. E às vezes estou na frente dos campos como se morresse, outras, como se somente agora eu pudesse acordar. Por vezes tudo se ilumina. Por vezes sangra e canta. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo. Que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, roda ao longe o outono. E o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra, minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa, como direi, absoluta. Eu jogo, eu juro, era uma casa infância, sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água, adormecia, relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade. Apalpo agora o girar das brutais, líricas rodas da vida. Há no esquecimento ou na lembrança total das coisas uma rosa como uma alta cabeça, um peixe como um movimento rápido e severo. Uma rosa-peixe dentro da minha ideia desvairada. Há copos, garfos inebriados dentro de mim. Porque o amor das coisas, no seu tempo futuro, é terrivelmente profundo, é suave, devastador. As cadeiras ardiam nos lugares, minhas irmãs habitavam acima do movimento como seres pasmados. Às vezes riam alto, desciam-se em seu escuro terrífico. A menstruação sonhava podre dentro delas, à boca da noite. Cantavam muito baixo, parecia fluir. Rodear as mesas, as penumbras fulminadas. Chovia nas noites terrestres. Eu quero gritar para além da loucura terrestre. Era úmido, destilado, inspirado. Havia rigor. Oh, exemplo extremo. Havia uma essência de oficina.
Cá está. A expressão de que falávamos há pouco. É um, leste um excerto, é muito bonito. Pois tem estas expressões casa infância, não é?
É.
Que é assim uma...
Essa capacidade de brincar com as palavras, de experimentar com as palavras, de repetir os sons.
Rosa Peixe, dentro da minha ideia desvairada. É um... Porquê é que tu gostas deste poema, Francisca?
Pá, porque... Como não gostar deste poema, não é? Este poema, para mim, é daqueles poemas que sobrevivem ao tempo.
Uhum.
Eu conheci este poema, tenho 33 anos, conheci este poema há bem mais de 10. E para mim 10 anos é muita coisa, não é? Porque eu ainda... Já não sendo uma miúda, ainda sou uma miúda. E imagina, há coisas que tu tens necessidade de reler aos olhos de uma nova perspectiva política, por exemplo, não é?
Uhum.
Pá, no caso, por exemplo, a menstruação, sonhava pôr, sei lá, não sei se uma mulher escreveria isto assim, não sei se uma mulher escreveria sobre mulheres e sobre menstruação como o Herberto escrevia sobre mulheres e sobre menstruação. Ainda assim, há uma elegância na forma de dizer as coisas, há um cuidado com a combinação entre ideias tão surrealistas e complexas e ao mesmo tempo uma linguagem tão simples.
Mas, sendo uma linguagem simples, como estás a dizer, o Herberto Helder era considerado por muitas pessoas um poeta difícil e hermético e não é? Há muitas pessoas que acham que não é fácil
Que
ler
eu não
Herberto
entendo.
Helder.
Sabes que eu acho que as pessoas que acham a poesia hermética, e eu se calhar vou estar a dizer uma grande asneira, mas é a minha opinião. Eu acho que as pessoas não se deixam levar pelo poema. Eu acho que tu não tens de compreender o poema. Tu tens que o ouvir. Tu tens que o ler. Tu tens que o imaginar. E às vezes imaginar o poema é imaginar coisas que não existem. E nós não conseguimos sempre compreender coisas que não
Tu não
existem.
te importas de não
Não,
compreender os
então, eu
poemas?
compreendo tudo o que está num quadro de Dalí. Não compreendo. Então, porque é que eu tenho de compreender tudo o que está num poema? Quando um poema sai do concreto, a ideia é precisamente essa: é fazer-te chegar a imagens estranhas, às vezes inóspitas, às vezes que te trazem até repulsa. Ou às vezes tu não sabes o que é que ele te trouxe, mas não faz mal, é belo e soa belo, e isso por si só já é uma qualidade, já é um atributo daquilo. Acho que nós não temos de perceber os poemas.
E, portanto, aplicas esse entendimento também à leitura de Herberto Helder.
Sim, claro que sim. E a beleza é essa, né? Que é precisamente por nunca se chegar a perceber na totalidade este poema. E atenção, é tão justo isto. Quando tu lês uma Adília que te diz: eu nunca tive orgasmos, também nunca fui a Nova Iorque, ter orgasmos é muito mais importante. É tão justa esta leitura, tão concreta, tão isto é isto, né? Os meus gatos brincam com as minhas baratas. É tão justo isto quanto um poema de Herberto que é, sim, pode ser hermético na ideia de que não tens uma compreensão direta sobre ele. E está tudo bem. E é belo também entregaste. É belo e até apaziguador, entregaste esse exercício de: eu não percebo tudo o que está aqui, mas não faz mal, vou só imaginar.
E pode tocar-te na mesma, não é?
Claro que sim.
Ou seja, não só o que é inteligível e compreensível pode tocar-nos. De resto, aliás, acontece, isto que eu estou a dizer é a mesma coisa lá para ali, porque até acontece com a música, por exemplo, que não
Claro.
compreendemos e sentimos muitas emoções, não é? Com ela.
Pai, eu não percebo nada de jazz. Aliás, eu não tenho formação musical nenhuma. E tu levas-me a uma jam de jazz e eu fico ali a ouvir aqueles estudantes a trocar galhardetes de solos uns para os outros e fico hipnotizada e adoro aquilo. Tu perguntas-me: isto foi bom, isto foi mau? Não te sei dizer exatamente se foi bom ou se foi
Não é
mau,
esse
ou
o teu
quão bem
papel,
é que
não
eles
é?
tocaram.
Sim.
Pá, sei que me soube bem, sei que gostei da música.
Gostaste.
Sim.
Vamos, se calhar, Francisca, se concordares, nós agora fizemos aqui um desvio, e abrimos as tuas escolhas com Herberto Helder, mas se calhar seguimos a tua lista, a tua
Ordem foi
ordem.
aleatória.
Foi
Sim.
aleatória. Pronto, então eu tenho aqui a Elizabeth Bishop e um poema que tu me mandaste por e-mail em inglês, mas que está traduzido num livro chamado Geografia 3, editado pela Relógio d'Água, que é um poema conhecido, Elizabeth Bishop, e muito gostado, creio eu, chamado Uma Arte. Eu não o tendo aqui em português, sei algumas partes, porque ainda há muito pouco tempo li, e a ideia é a arte de perder não é difícil de se dominar. Tantas coisas parecem, não me lembro agora da ideia, com a intenção de perder-se, que não é uma calamidade, não é? Perder qualquer coisa todos os dias.
Tens aqui uma tradução de quem? Da Annalisa Amaral.
Pronto, está
Para,
muito bem.
parece.
Então vamos lá. Elizabeth Bishop, o poema Uma Arte, numa tradução da Ana Luísa Amaral. A arte de perder não custa quase nada. Tantas coisas parecem desejar ser deixadas que a sua perda não chega a ser desgraça. Perde algo em cada dia. Aceita o sobressalto de uma chave perdida, de uma hora mal gasta. A arte de perder não custa quase nada. Tenta então perder mais, cada vez mais depressa, lugares, nomes e sítios aonde desejaste viajar. Nenhum deles trará qualquer desgraça. O relógio de minha mãe perdi-o e, vê, perdi também várias das casas que amei. A arte de perder não custa quase nada. Perdi duas cidades belas e, mais vastos, alguns reinos que tive, dois rios, um continente. Fazem-me falta, mas não chega a ser desgraça. Até de te perder, a voz que me sorria, o gesto que eu amei, nada direi. É mais do que evidente que a arte de perder não custa quase nada, embora ela pareça. Escreve uma desgraça. É engraçado termos trazido aqui esta tradução da Annalisa Amaral, porque o livro da Elizabeth Bishop, que está publicado pela Relógio d'Água, e eu não estou recordada agora de quem é a tradução, a versão é diferente. É tão interessante porque nós, quando
Sim,
conhecemos os
sim, sim.
poemas, e pronto, e por isso é que a tradução também é uma profissão e uma arte,
Claro,
olha, outra arte.
claro, claro, claro.
Porquê é que tu escolheste um poema sobre a arte de perder, Francisca?
Ah, porque acho que a única forma de sobreviver é aprenderes a perder.
É.
Claro.
E aprende-se.
Acho que enquanto não desistires de tentar aprender, está tudo bem. Mas aprender mesmo, acho que nunca se aprende.
Tem a ver com também a idade em que lemos este poema e digo-te porque é que refiro isto. Veio ao podcast há pouco tempo uma convidada que escolheu também este poema e que tem 40 e tal anos e que disse que este poema lhe faz mais sentido agora do que quando o leu antes, porque precisamente, digamos, já perdeu várias coisas. Eventualmente pessoas até, e que este poema encaixa melhor agora que ela sabe de que é que isto trata. Concordas com esta ideia?
Não necessariamente. Como é que eu te vou colocar isto? A morte na minha família sempre foi uma coisa permanente. A minha mãe perdeu os dois pais e o irmão, que na altura tinha 42 anos. Tinha eu 5 anos. Antes disso tinha morrido meu avô, tinha eu 2 anos. E tinha eu 8 anos quando morreu a minha avó, a mãe da minha mãe. Então, e claro, e depois houve outras mortes, e agora já em adulta, sei lá, ter perdido uma das minhas melhores amigas que tinha a minha idade com 30 anos é qualquer coisa também devastadora, não é? Então eu lembro-me de ter 5 anos e estar em funerais e ver as pessoas a chorar e ver a vida das pessoas a mudar depois disso e ver as viúvas e a reorganização de uma vida inteira. E eu convivi com a morte desde muito cedo
E, portanto, com a perda.
e, portanto, com a perda. E depois há coisas que têm só a ver com a forma como nós somos, sabes? Eu sou uma pessoa. Sou muito naif, apego-me às pessoas, aos lugares, sabes? Apego-me à ideia que faço das coisas, mais do que às coisas, se calhar. Então sinto a perda sempre. Pá, por mais que perca, parece que nunca chego realmente a aprender a fazê-lo, sabes? E nesse sentido, acho que não, acho que é possível perder-se muito, muito cedo.
E continuar a
E
aprender a
continuar a
arte de
aprender,
perder.
claro que sim. É inevitável, tens de
Portanto,
tentar.
não saberemos agora, eu tenho bem mais anos do que tu, mas não saberemos agora que somos adultas perder melhor do que há 10 anos. Ou saberemos, também podemos aprender.
É assim, não, nós não temos como definir o que é um luto certo e o que é um luto errado, e
Claro.
o que é um luto curto e o que é um luto longo. Tu podes sofrer mais pela morte do teu animal doméstico do que pelo falecimento de um tio qualquer, não é? Quer dizer, aquilo que as pessoas. Há objetos na nossa vida que têm para nós um significado. É, não, ou não, mas eu não sei se te acontece assim, às vezes pensar na ideia, por exemplo, eu se pensar na ideia de perder o álbum de fotografias da minha mãe, onde tem as fotos todas da família da minha mãe e de ela e do meu pai a namorarem no Palácio de Cristal com 20 anos, opá, eu sinto um aperto brutal sobre a ideia da perda
Que é
dessas.
património emocional.
E é irrecuperável, não é recuperável de forma alguma, sabes? Isto nunca querendo comparar pessoas a objetos, atenção, eu não sou assim tão louca, mas sim que há coisas que eu não sei como perderia.
No entanto, Francisca, aqui o exercício que a Elizabeth Bishop faz. Na tradução da Ana Luísa Amaral é desgraça, e na outra tradução do poema com o qual eu estou mais familiarizada, há muito esta ideia do já perdi isto, já perdi isto, já perdi isto, mas atenção, não é uma calamidade.
Exatamente. E não é. E não é. Continuas cá. Eu no outro dia estava numa conversa com a Adelaide Ivanova, que é uma poeta incrível e é também uma grande amiga que eu conheci precisamente em Berlim, há uns aninhos atrás já. E é bom também quando as amizades sobrevivem à distância física, resistem ao tempo. E a Adelaide disse-me que um dia ouviu, a Adelaide tem referências pop muito engraçadas. Ela assim, estás a falar, não é? Da vida e destes nossos dramas cotidianos. Ela, Francisco, é que havia, há uma celebridade brasileira tal, que eu não me lembro do nome dela agora, que numa entrevista disse assim: no fundo do poço há uma mola. Esta ideia de que às vezes precisas de chegar mesmo lá ao fundo para seres injeitada para cima outra vez, sabes? E acho que é um bocadinho isso. As
Sim.
perdas vão surgindo, tu podes ir lá abaixo um bocadinho de vez em quando, conhecer o poço, ver os
Mas
detalhes,
não é uma calamidade.
mas não é uma calamidade. Tu vens cá acima outra vez.
Continuamos nas tuas escolhas e agora passamos para o Cesarini. É um poema muito bonito, que está frente e verso. Queres ler, Francisca, por favor?
Quero, quero, quero. Ai, este poema comove-me tanto. De profundis amamos. Ontem à noite fumaste um cigarro. Encontrei-te sentado. Ficamos para perder todos os teus elétricos. Os meus estavam perdidos por natureza própria. Andamos 10 quilómetros a pé. Ninguém nos viu passar, exceto, claro, os porteiros. É da natureza das coisas ser-se visto pelos porteiros. Olha, Como só tu sabes olhar a rua, os costumes, o público. O vinco das tuas calças está cheio de frio e há 4.000 pessoas interessadas nisso. Não faz mal. Abracem os teus olhos de extremo a extremo azuis. Vai ser assim durante muito tempo. Decorrerão muitos séculos antes de nós. Mas não te importes muito. Nós só temos a ver com o presente perfeito. Corsários de olhos de gato intransponível, maravilhados, maravilhosos, únicos. Nem pretérito, nem futuro tem. O estranho verbo nosso.
Tão bonito, termina tão bem. Porquê é que gostas deste poema? Porquê é que o escolheste?
Olha, porque é um poema cheio de coragem, não é? Que é um poema que fala sobre... Eu ainda me lembro quando o casamento de homossexuais foi aprovado em Portugal. E lembro-me de dar um abraço gigante a um dos meus melhores amigos. E de ficar tão feliz por ele poder prever essa possibilidade na vida dele. E de ficarmos os dois emocionados, e éramos muito novinhos, mas lembro-me de ficarmos tão emocionados com esta ideia. Como é que uma coisa como o amor pode ser proibida, sabes? Como é que isso é possível? Como é que isso é imaginável? E haver gente que teve de viver, sobreviver, lidar com a perda, imagina a quantidade de amores que não foram vividos porque não podiam fazê-lo ou porque não deviam fazê-lo. Ou porque havia pessoas que seriam mais ostracizadas ainda do que hoje ainda são algumas, por amarem como amam, sabes? E essa ideia dessa resistência, muitas vezes silenciosa, comove-me muito, 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 muito.
Falaste do Cesarini agora, falámos do Cesarini, há pouco falaste do Alberto, quando referiste estados melancólicos. E falámos de Herberto, e eu no início desta conversa referi esse teu encontro com Herberto Helder inicial, porque Francisca, cresceste numa casa com livros, certo?
Sim.
E...
Não imensos, mas sim, alguns. Os que havia eram valorizados.
Eram valorizados. Sim. E havia poesia, então.
Sim,
havia.
sim.
Portanto, o teu primeiro encontro com a poesia foi em casa e não na escola, com os livros de casa.
Correto.
E foi o Eugénio de Andrade?
Sim. Sim, foi o primeiro livro que encontrei. Foi o primeiro livro que eu. Ou seja, quando comecei a ler. Eu comecei a ler com 6 anos, né, na escola primária, e depois fui. Tinha 8 e eu gostava de escalar a estante da minha mãe, que era uma estante assim, até assim, com estes armários, assim, até ao teto. E eu escalava aquilo e pegava em livros à sorte. Eu adorava ler. Era uma coisa. Eu lia tudo o que encontrava. Todas as notícias de jornal, para aqueles almanacs distribuídos, sei lá. Como é que eram aqueles? Havia um jornal qualquer de um supermercado na altura, não havia o. Olha, nem sei, eu lia tudo, 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 tudo o que me aparecesse. E a da altura senti que não tinha mais nada para ler. Eu, se não tivesse a ler, não. Então, quando não tinha mais nada para ler, começava a escalar bastante e pegava em livros à sorte. E lembro-me que pegava nos livros, atirava-os para a cama, assim, à kamikaze, para não me estatelar. E depois. Vi o que é que tinha ali à minha frente e lembro perfeitamente a primeira vez que vi versos, que eu não sabia o que aquilo era uma mancha gráfica esquisita. Lembro-me exatamente a primeira vez que vi um poema. É engraçado.
Estranhaste
Isto.
a mancha gráfica?
Estranhei a mancha gráfica, estranhei. Opá, falava de cavalos alados, falava assim, mas ao mesmo tempo era real, era assim uma coisa esquisita.
Gostaste?
Era o Eugénio de Andrade. Gostei muito.
Gostaste? E depois, quando estudaste poesia na escola, porque faz parte do programa obrigatório, gostaste também?
Não, fui expulsa da aula.
Então.
Não sei, nunca te contei esta história.
Não.
Então, tínhamos as Lusíadas. E eu sempre li bem. Então, a professora Francisca. E a professora de português que gostava de mim, né? Gostava de mim porque pronto, porque eu dava jeito para ler bem os textos. Então, ela usava-me, às vezes, de muleta para ter uma leitura na aula. E eu pus-me a ler os Lusíadas. Ah, claro que os Lusíadas, e na altura já gostava muito de poesia, né? Poesia de métrica de verso-livro. E ela pediu-me para eu ler os Lusíadas e eu comecei a ler e li à minha maneira. Ou seja, não respeitei a métrica. Mas eu nunca gostei de respeitar a métrica. E ela pediu-me: retome e leia outra vez. E eu li outra vez como queria. E ela: não é assim que se lê os Lusíadas, retome e leia outra vez. E eu voltei a ler como queria. Ela mandou-me para fora da aula. Eu nunca falei mal com o professor. Eu nunca insultei ninguém. Eu nunca tinha tido nenhum ralhete por mau comportamento. Era falador, era distraída, isso tudo, ria malta ainda hoje, não é? Mas eu nunca tinha tido nenhuma advertência por mau comportamento. Até me mandarem ler poesia. Portanto, a minha experiência com poesia na escola é muito peculiar.
Porquê que, pedindo a professora para leres de uma determinada maneira, tu insististe 3 vezes em ler à tua maneira?
Ela que estava a insistir que eu lesse à maneira
E porquê que tu, porquê,
dela.
porquê que tu quiseste ler daquela maneira os Lusíadas? Da tua
Era o que me
maneira?
fazia sentido. Era
Era essa a minha questão.
sim, para mim a poesia é engraçado, assim, olhando para trás. A poesia, olhando para esse episódio, quer dizer, é óbvio como a poesia para mim sempre foi um exercício de fruição da liberdade. Por exemplo, mesmo em casa, se eu compro livros, eu sou uma pessoa que larga os livros a meio se não está a gostar. Assim, para mim, ler, quem diz ler, diz escrever, tem de ser um exercício de liberdade, de fruição, de prazer, mesmo que às vezes seja ali com um prazer masoquista, mais dorido, obviamente. Mas caramba, temos de desfrutar, sabes? E ninguém me pode dizer como é que eu vou gostar de escrever. E ninguém me pode dizer o que é que eu devo ler ou como é que eu devo escrever. Pá,
Ou
lamento.
como é que deves ler, no
Ou como
limite?
é que devo ler no limite? Claro que sim.
Portanto, digamos que essa relação com a poesia no âmbito escolar não foi muito agradável inicialmente.
Não, não,
Sim.
não.
E depois, gostando de ler poesia, foste para a psicologia.
Sim.
Porquê?
Eu, na verdade, estudei artes visuais, ok? Mas eu fiz voluntariado num lar de idosos durante muitos anos da minha adolescência, para aí dos 14 aos 17, uma coisa assim. Então tinha muito esta ideia, gostava, adorava pintar, adorava desenhar, adorava pensar no abstrato, mas nada me era tão significativo, nada me fazia sentir tão útil quanto trabalhar com pessoas. E ainda hoje me identifico um bocadinho com essa postura, que é: eu acho que seria incapaz de escrever a tempo inteiro. Ou seja, há uma parte de mim que vai precisar sempre da ideia de trabalho direto na comunidade. Eu não consigo ver-me como uma ermita que se fecha num quarto ou numa casa muito bonita no meio da serra a escrever. Isso é bonito para algum tempo, não é? Mas fazer disso vida. Não, acho que temos de ter um propósito humano, sabes? E a escrita não tem propriamente um propósito humano. A escrita tem um prazer tem um propósito de prazer próprio, tem um propósito de investigação, tem um propósito de. Pá, a própria ideia de aprimorar a linguagem é uma forma de experimentação, é uma forma de investigação, é uma forma de. É um trabalho belíssimo. Pá, mas eu preciso de pessoas.
É um bom resumo, não é?
Ah.
É um bom resumo. Nunca poderias ser uma autora ermita num sítio, mesmo que fosse um sítio muito inspirador, rodeada de livros e com acesso à
Não.
internet e a escrever, mas sem contacto humano,
Não,
sem
não
pessoas, não
dá.
é? E
Não dá, não dá.
se calhar, segundo o que disseste, até mais do que o contacto humano, como tens essa formação e falaste do voluntariado, também, se não diretamente, mas há uma intenção de certa forma, tocar as vidas dos outros também, não é?
Sim,
Ajudar,
e não tem de ser
ter uma
necessariamente.
intervenção.
Sim, é mais por aí. Acho que é uma coisa mais política até do que vocacional.
Em que
Vocacional,
sentido?
Pá, porque trabalhar com pessoas é. Repare, eu posso um dia deixar de ser psicóloga clínica. Oh, pá, e trabalhar num centro comunitário e posso trabalhar, sei lá, nunca o fiz e não sei se alguma vez o farei, mas posso um dia ir para um partido político e decidir trabalhar.
Ah, não
Não,
excluís essa possibilidade.
atenção, não me vejo de todo a fazê-lo, mas o que eu quero dizer é que quando eu falo de trabalhar com pessoas, falo de todo o trabalho possível comunitário que se pode fazer com pessoas. Sei lá, teres um grupo de teatro com. Estou a pensar, por exemplo, no Rui Spranger, no trabalho da Apuro, que fazem com sem-abrigo e onde capacitam pessoas para uma vida mais feliz e mais integrada numa sociedade, sabes? O Rui Spranger é ator e, no entanto, faz isto, não é? Estou a falar dele como poder falar de imensas outras pessoas, como posso falar, por exemplo, do Manso, não é? Que está ali no meio da sertã.
Miguel Manso, poeta.
Exatamente, exatamente. E que tem aquele projeto que, sim, é um projeto com uma fundação na ideia de cultura, não é? Mas que é uma cultura que é levada a uma aldeia onde às vezes nem o autocarro passa. E a ideia é essa: é poder levar um concerto de música clássica, ou uma leitura de poesia, ou um workshop com André de Cedeiro, ou o que for. Às pessoas, no meio do nada. Isto também é trabalho comunitário, isto também é trabalhar com
E
pessoas.
há um certo ativismo, não é? Cultural,
Totalmente,
não é
totalmente.
uma
Exatamente.
espécie de, não é uma militância num partido, mas é uma militância num
Exatamente,
ativismo que quer
exatamente.
realmente intervir,
Claro, é
não é?
político, não é? Eu falei de partido político, expressei-me mal. Eu queria falar de como quase todo o trabalho com pessoas pode ser efetivamente político. Não preciso ser psicóloga clínica para isso. Apesar de gostar muito e de para já estar feliz com o meu trabalho.
A tua próxima escolha é Maria Teresa Horta. E um poema de que eu gosto bastante, por acaso, vou ler, e chama-se Segredo, e diz assim: Não contes do meu vestido que tiro pela cabeça, nem que corro os cortinados para uma sombra mais espessa. Deixa que feche o anel em redor do teu pescoço, com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço. Não contes do meu novelo, nem da roca de fiar, nem o que faço com eles. A fim de te ouvir gritar. Porquê é que trouxeste este poema da Maria Teresa Horta, Francisca?
Primeiro porque é da Maria Teresa Horta, que é uma figura. Há um vídeo dela, há um vídeo, há uma entrevista feita por uma jornalista italiana à Maria Teresa Horta, que encontras no YouTube, em que a dada altura podes ouvi-la descrever como, numa certa noite, pouco depois do lançamento das novas cartas portuguesas, ela está a caminhar na rua e começa a ser seguida por um carro e saem uns tipos de dentro do carro, começam a dar-lhe uma tareia, expressão da própria, enquanto lhe dizem: isto é para tu aprenderes a não escreveres como escreves. E a Maria Teresa Horta é uma das várias mulheres que, sendo ligada à cultura, neste caso à escrita, mas também era ligada ao cinema, que ela foi fundadora de um cineclube. Portanto, foi uma mulher que literalmente apanhou no corpo as consequências de dizer o que queria e fazer o que queria, como queria, numa altura daquelas. E, portanto, não há como ser mulher portuguesa, né, em 2024 e não sentir uma dívida de profunda
Gratidão.
gratidão a mulheres como ela. E ela é, enfim, eu não me identifico, se calhar, tanto com a poesia de outras mulheres que também fazem parte deste grupo pá, de mulheres coragem. Dela, por acaso, gosto também muito da poesia, mas não deixo de sentir uma profundíssima admiração para estas mulheres.
Este poema tem, se calhar, esses ingredientes que naquela altura levaram a que algumas pessoas não gostassem da poesia da Maria Teresa
Claro,
Horta, porque é um poema que fala do corpo e do
claro,
sexo, não é?
claro, e do prazer
E do
da
prazer da
mulher.
mulher.
Não é? Que é uma coisa tão pouco valorizada, não é, na altura.
Sim. Fica aqui a homenagem feita à Teresa Horta e vamos agora para a tua outra escolha, quinta, última desta primeira parte, que é um poema da Marília Garcia, poeta brasileira. Eu gosto muito deste poema também.
Eu não tinha a certeza se íamos ler isto ou não. Eu trouxe este poema porque a última vez que eu tentei ler não consegui.
Ok.
Literalmente. Não. Mas vou tentar. Ato 10. No dia 7 de março de 2019, quando eu terminava de escrever este texto, completou um ano da morte do Victor Eringer. Nesse dia eu tentava ouvir o eco das gruas em frente ao meu prédio, enquanto preparava um omelete. Ao quebrar o ovo, vi a data de validade carimbada na casca, 27 do 3. É a data do nascimento do Vítor. Ele faria 31 anos. Pensei, quanto tempo durou o presente? Eu me perguntei pela última vez e nós tivemos o seguinte diálogo. Diálogo. Eu disse, oi. Você sumiu. E ele disse. Eu disse. Como anda o tempo por aí? E ele disse. E eu disse. Eu continuo vendo os mapas sobrepostos. E você? E ele disse. E eu perguntei. Você está me ouvindo? E ele. E eu disse que ele deixou buracos nos mapas, que não dá para ver as linhas com precisão. E eu disse: Você sabe como se faz para afundar as linhas do poema? E ele disse: As linhas. E eu disse: Como? E ele, então. E eu, o quê? E ele, as linhas das montanhas do rio. E eu disse, o que têm elas? E ele disse, são as linhas de um eletrocardiograma. E eu disse, você escreveu isso num poema? E ele não respondeu mais.
É um poema muito forte, Francisca, e estás emocionada, eu também, porque é um poema muito, muito, muito forte. Eu tive o privilégio de estar em São Paulo e ver a Marília num encontro de poetas dizer este poema assim à minha frente e ficamos, olha, estou arrepiada, é um poema muito forte. Queres explicar porque é que ele te toca assim?
Perdas.
Perdas. Continuamos a conversar na próxima semana. Até agora escutámos cinco das tuas escolhas. Foram elas, para recapitular aqui nesta primeira parte do nosso podcast, Cesarini, Elizabeth Bishop, Herberto Helder, Maria Teresa Horta e Marília Garcia. Francisca, para a semana voltamos a conversar. Até já.
Até já.
Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.